Boa tarde a todos. Senhor presidente, subo essa tribuna hoje e confesso que não foi fácil e por isso algumas partes desse discurso farei o que não é de costume, lendo. Quem conheceu meu trabalho na Câmara Municipal do Recife e hoje eu tenho a oportunidade de estar deputado, na Câmara Municipal do Recife, eu fui autor de um projeto de lei que aproximava as comunidades de Recife e Jerusalém, entre Brasil e Israel, sobretudo porque Recife tem um laço histórico com Israel. Aqui vieram os primeiros judeus que habitaram a América no século XVII e XVIII. E o que me traz à tribuna hoje é lamentar profundamente o que aconteceu no último sábado, e as incertezas do que esse atentado terrível pode trazer para o mundo. Mas não poderia deixar de repudiar aqueles atos lamentáveis, aquelas cenas que aconteceram e estão chocando o mundo, e deixar registrado nesta tribuna, como homem cristão que sou, a minha oração e a minha torcida pela paz do povo de Israel, pela paz do povo palestino, mas não podemos aceitar a impunidade de um grupo terrorista, que não há outro nome que a gente possa nomear que não seja terrorismo, o que foi praticado no último sábado. Por isso, subo a esta tribuna hoje com um coração pesado, uma responsabilidade imensa, porque em Israel tenho amigos, e aqui eu cito o doutor Yossi Shelley, tive a oportunidade de trazê-lo aqui a esta casa. Eu era vereador e o trouxe aqui. Ele era embaixador de Israel naquela ocasião e foi recebido como amigo e cidadão do Recife, e esta casa também fez uma justa homenagem. E é em nome dele que eu quero aqui também saudar todo o povo judeu que vive em Recife, em Pernambuco e no Brasil, e dizer que esta luta também é nossa. E esta casa e o povo de Pernambuco me conferiam um mandato. E em nome da comunidade judaica de Recife e de Pernambuco, eu subo a esta tribuna para prestar minha solidariedade ao povo judeu. Por isso é com emoção, porque existem laços afetivos, mas também espiritual. Como eu falei, sou cristão, e para mim o judeu que eu mais admiro foi um homem que viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, a saber, Jesus. E aqui eu não vou usar a tribuna para pregar, mas para dizer que os laços com Israel também são espirituais. E o mundo hoje está perplexo diante do que está acontecendo ali em Israel. E a pergunta que não quer calar, como é que serão os próximos passos? E quais as consequências que isso vai trazer à geopolítica, econômica, social do mundo? É importante destacar, senhor presidente, que muitos não sabem o porquê desta guerra. Nem sabem o que são israelenses, quem são os palestinos, quem são os judeus, o que é faixa de Gaza. E confundem alguns mitos e desinformações que circulam, infelizmente, através de redes sociais e até da mídia, precisam ser desfeitas, de maneira que a gente possa ter clareza do que está acontecendo e não sejamos cúmplices com o nosso silêncio. E assim eu cito, e é do conhecimento de todos, Martin Luther King certa vez falou que o que o preocupava não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E é nesse sentido que eu subo a esta tribuna hoje para gritar, mesmo estando rouco, mas que fique registrado nos anais desta casa, que esta casa se pronunciou e que não tolera atos de terrorismo, que alguns dizem que fazem parte de uma guerra histórica e falam isso por ignorância. Porque quem conhece Israel, muito se fala que é um país que vive em conflito, e de fato há muito conflito, mas é um país pacífico. Inclusive, foi eleito em 2002 o quarto país mais seguro para os turistas. Inclusive, milhares de brasileiros vão a Israel anualmente, como rito religioso ou por lá outros motivos. A verdade é que Israel recebe o mundo naquele pedaço de terra. E o que a gente viu acontecendo no último sábado, não podemos ser reféns e ficar calados e aceitar silenciosos atos de terrorismo, atos de vandalismo, que atentam contra a dignidade humana. As imagens do massacre que está acontecendo em Israel são horríveis e nós precisamos denunciar. Estamos sendo testemunha de um nível de atrocidades contra mulheres, crianças, idosos, que muitas vezes têm inundado os nossos olhos, sim, de lágrimas e enchido o nosso coração de compaixão. E precisamos nos unir, mesmo que seja com as nossas orações, para que haja paz naquele território. Haja paz para o povo judeu e para os bons palestinos pacíficos que vivem e convivem naquela região. Mas não podemos dizer o mesmo do grupo que se auto-intitula um grupo de libertação, mas que é um grupo terrorista, cuja no seu estatuto diz, abre aspas, lá o Hamas, que a principal função dele é destruir o povo judeu. Então, se a função de um grupo é destruir um povo, isso não pode ser intitulado como um grupo, a não ser um grupo terrorista, deputado. E aqui eu subo essa tribuna para denunciar e para lamentar essa situação. Como falei, as imagens são horríveis, deputado Diogo. E eu quero trazer à tona um projeto de Vossa Excelência, que eu tive a oportunidade de reescrevê-lo. Vossa Excelência não tinha retornado à casa. Tomei a liberdade de subscrevê-lo. É um projeto de lei de nossa autoria, 1661, que é originado de Vossa Senhoria, sobre o projeto que estabelece, dentro da Casa Legislativa, institui o Dia do Perdão, Yom Kippur. Vossa Excelência teve o privilégio de propor isso em legislatura passada, não foi aprovado, e a gente trouxe novamente. E eu queria me unir a Vossa Excelência para que esse projeto seja aprovado, para que possamos homenagear aquele povo. E foi justamente na celebração dessa festa, o dia mais sagrado para o povo judeu, que é o dia do perdão, o dia da expiação, que esses atos terroristas aconteceram. E aqui eu cito, abre aspas, Levítico 16:30, que fala, pois neste dia ele te perdoará, te purificará, para que sejas purificado de todos os teus pecados perante Deus. Levítico 16:30. E foi na celebração deste dia, Nino de Enoque, que esse ataque, que esse massacre aconteceu. Período no qual, quem conhece as tradições judaicas e conhece um pouco, o povo judeu se abstém, eles jejuam por 24 horas, não comem, não bebem, eles se abstêm inclusive das redes sociais, das mídias sociais, muitos deles em contrição, em oração. E foi justamente após esse período, houve esse massacre que nós estamos agora assistindo pela mídia e que a gente espera que não tenha um desfecho sangrento, embora lamentamos que infelizmente isso possa acontecer. Já são mais de 1000 mortes naquela região. E pasmem, não tenha dúvida, as consequências vão chegar também. No mundo globalizado que vivemos, essas atrocidades, infelizmente, também vão atingir o nosso povo, o Brasil. Por isso que eu não posso me calar e não posso deixar de lamentar e usar esta tribuna neste tempo que me resta para dizer que nós precisamos ser solidários, mas mais do que solidários, condenar e esperar que aqueles que nos governam façam o mesmo e não tratem bandido, terroristas como heróis, como pacifista ou como alguém que luta pelos seus direitos. Porque quem luta pelos seus direitos de forma regular, para isso existe o Estatuto da Guerra. Mas nesse caso, nem o Estatuto da Guerra foi respeitado. Quando civis são mortos da forma como foram mortos, não existe outra palavra. É terrorismo. E terrorismo se combate de forma firme, veemente e sem muita papas na língua. Assim como a ONU fez condenando. E a gente espera que o Brasil também se posicione de forma firme, não sendo coparticipante ou mesmo omisso do que está acontecendo hoje no Oriente Médio. E eu queria, senhor presidente, deixar aqui registrado essas palavras, a minha constrição em nome do povo judeu que vive em Recife, muitos deles que tive a oportunidade de conversar, para muitos deles, deputado Diogo Moraes, o que aconteceu sábado está sendo comparado ao 11 de setembro americano. Declarou o primeiro-ministro de Israel que o inimigo pagará um preço que jamais conheceu. E isso nos preocupa, porque haverá derramamento de sangue. E derramamento de sangue nunca é bom, senhoras e senhores. Mas é possível que haja algo sem precedentes na história. E eu lamento que isso tenha acontecido e que ainda haja tanto desinformação acerca de um grupo, que não há outro, quero deixar claro, que não podemos deixar de intitular, porque são terroristas. O primeiro-ministro falou, estamos em guerra e vamos vencê-la. E nós oramos pela paz de Jerusalém, de Israel, mas torcemos para que sangues de inocentes sejam poupados. Tanto sangue de inocentes judeus, quanto palestinos pacíficos que convivem naquela região. É importante destacar, deputada Débora, existem 3 brasileiros que ainda estão desaparecidos. Cerca de 14 mil brasileiros vivem hoje em Israel, 6 mil na Palestina. Muitos, inclusive, são cidadãos, vivem ali, trabalham, têm família. E é importante dizer que hoje a Força Aérea Brasileira já enviou aviões para repatriar alguns brasileiros, mas muitos deles não são brasileiros que lá vivem, são turistas. Como falei, existe um grande fluxo de turismo entre Brasil e Israel anualmente. E a nossa oração também, torcida, é para que estes brasileiros tornem seguro para casa, voltem para o seu lar, mas venham também com a esperança que aqueles que lá permanecem, brasileiros, também cidadãos judeus, tenham direito à dignidade e à vida, e que esta guerra não possa trazer piores consequências. Senhor presidente, a captura de reféns nas fronteiras, idosos e mulheres, são imagens que vai demorar para sair da nossa memória. Mas essas imagens precisam ser refletidas e não esquecidas, para que a gente possa saber como atuar, deputado Edson Vieira, como se comportar de maneira a não permitir que o nosso silêncio possa alimentar a paixão deslocadas, muitas vezes travestidas de religiosidade, mas que mata e que destrói a esperança de muitos. Por isso, mais uma vez, a minha oração para que haja paz naquelas fronteiras, para que Israel tenha o seu direito garantido, a sua soberania garantida, principalmente da defesa. Que não venha agora os argumentos que soube o que aconteceu, não tenho dúvida que Israel vai responder de forma forte, como se espera de um governo, quando tem a sua soberania ameaçada. E não podemos ser reféns de falsas narrativas sobre o que vai vir. E de certamente, não tenho dúvida, pelo histórico que sabemos que há, pela preparação que vai acontecer, infelizmente haverá derramamento de sangue, sim. Eu oro tão somente para que os inocentes sejam poupados, mas que os terroristas paguem a luz daquilo que fizeram. Há uma passagem bíblica que fala que olho por olho, dente por dente, não desejo a morte, mas desejo sobretudo que haja justiça. E que esse grupo hoje que assola a região da Palestina não tenha voz, sobretudo daqueles que propagam os direitos humanos e as liberdades e individualidade dos povos, que não possamos defender terroristas. E eu tenho certeza que no Brasil não haverá quem o defenda, porque se assim o fizer, se não temem aos homens, que pelo menos temam a Deus. As cenas de horror, é importante destacar, não foram protagonizadas por combatentes. Eu fui oficial do Exército, graças a Deus, um país de paz, pacífico, que não está sujeito a conflitos internos e externos. Mas eu sei o que é ser um combatente, e não se pode chamar terroristas de combatentes. Aqueles que assim o fizeram devem desculpas, sobretudo a homens, mulheres, jovens e crianças, idosos e famílias que morreram ou que ainda estão refém desses terroristas que estão assolando Israel e, mais uma vez, também a Palestina. Porque aquele povo, tanto judeu quanto Israel, quanto palestino, precisam-se, no mínimo, de paz e brigar dentro do campo jurídico do direito internacional pelos seus direitos, mas jamais matando de forma desordenada, como a gente viu no último sábado. Senhor presidente, há muito a ser dito, mas não quero me alongar, mas quero aqui novamente estender o meu amor, o meu afeto por Israel, por Jerusalém, pelo povo judeu, e dizer que a minha fé em Israel é inabalável. Afirmo que esse ataque assassino, terrorista do Hamas, merece uma resposta do mundo, indignação e apoio inabalável ao direito de Israel se defender. Oremos pela paz de Jerusalém, pela paz de Israel, assim como ordena e admoesta as Escrituras Sagradas. Para muitos um livro, e se é um livro, para mim é a palavra de Deus. E o que eu posso fazer do outro lado do oceano, além de repudiar esses atos,
é destacar o alto desta tribuna para que seja registrada para a história que houve um parlamentar aqui em Pernambuco que doeu e que chorou por aqueles que estão chorando hoje. E que fique registrado que esta casa também se posicionou e não aceitará que terroristas possam, infelizmente, tirar o direito, a vida e a esperança de um povo. Viva Israel, viva o Brasil e oramos por paz naquela região. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente, muito obrigado. Que Deus nos abençoe Pernambuco, abençoe o Brasil, abençoe Israel.